Ele tem mais de 20 anos de carreira de forró nas costas, dá pra dizer que é um dos maiores especialistas no assunto.
Um dos nomes mais conhecidos do forró eletrônico, fez sucesso ao lado da Solange Almeida no Aviões do Forró, até que ali em 2018 partiu para a carreira solo.
E continuou emplacando hits. A gente está com o Xande Avião, comandante.
Bom
obrigada
dia,
por chegar
dia,
aqui
obrigado,
no...
Bem-vindo, Xande.
Bom dia.
Bom, para começar, eu queria falar sobre o Mistura, né? É Mistura mesmo?
É mistura. Nem a pronúncia eu aprendi direito aí. Que a gente colocou um X, tudo a gente quer colocar um X no meio do Xande, né? Então acho que é mistura, não sei. É o que a gente falar, tá bom.
Show de bola. Ele tá previsto para sair agora no dia 26 e você recebeu isso. Vários artistas de vários ritmos, né? Teve... não tantos artistas, mas muitos ritmos
muitos
no
ritmos,
álbum,
exatamente.
Né? Que tem o funk, o trap, tem rock do Charlie Brown Jr., MPB com o Djavan, pagode do Belo. Eu queria saber por que você decidiu fazer essa mistura toda aí de gêneros.
Olha, primeiro eu amo música. Eu acho que música, eu nunca tive preconceito com música. Eu sempre ouvi de tudo. Como eu trabalhei em rádio, já fui locutor de rádio, então eu tinha que tocar tudo. Até o que a gente não gosta, tem que tocar quando o ouvinte pede. E assim, eu sempre me permiti ouvir tudo e eu queria sempre, assim, o meu público sempre me cobrou fazer regravações do Aviões de Forró, né? Que a gente tá fazendo 22 anos agora entre Aviões de Forró e Xande Avião, e a gente tem uma discografia muito rica. Uhum. Eu sempre fui contra isso para não deixar envelhecer a marca Aviões de Forró. Digamos que eu tenho um tesouro guardado e não mostrei para todo mundo ainda, o povo conhece as músicas, mas eu não regravei. Tem música que eu nem no show canto, que eu tô deixando guardado para usar um dia. Só que agora foi tanta pressão que eu tive que fazer isso. Só que eu fiz de uma forma diferente. Eu não fiz... Pronto, o Safadão, por exemplo, tem um TBT dele. Ele pegou as músicas dele do começo da carreira e fez um show e rodou o Brasil com esse show. Eu não queria fazer isso agora. Eu queria fazer isso daqui a 10 anos, 15 anos. Quero ter mais tempo, né? E assim, eu peguei algumas músicas minhas, que eu acho que são medalhões, e chamei amigos pra cantar. Chamei a Juliette, chamei a Simone Mendes, chamei o João Gomes, chamei o Felipe Amorim, que é um cara que tá estouradaço. E assim, eu peguei músicas que eu sempre ouvia com meu pai e minha mãe, que é do Djavan, do Belo, Charlie Brown Jr., e coloquei em forró. Ficou uma mistura meio louca, mas ficou muito legal.
Como é que foi a seleção dessas músicas? O que servia pra forró? Como é que você pensou nisso? Por exemplo, Djavan, por exemplo, como é que foi essa...
O Djavan é um cara que, assim, quem trabalha com música e quem é músico, não pode não amar o Djavan, né? Um alagoano que tem uma mente brilhante, uma musicalidade na veia. E assim, tem uma música do Djavan que marcou muito, que é Lilás, que foi essa música que eu gravei. E o Djavan tem um fato interessante, pra quem não sabe. O Djavan, pra ele liberar uma música dele, ele tem que ouvir ela pronta, com a voz do cantor que tá gravada, não é só liberar. E isso eu acho uma coisa... Assim, o Djavan tá errado, né? Ele tá certo, porque ali é uma obra dele, é como se fosse um quadro do Picasso e você entregasse pra alguém botar mais uma pincelada. Se o cara errar a mão ali, acaba o quadro do Picasso. E eu fiquei com medo disso, porque eu fiquei, rapaz, o Djavan me ouvir cantar, isso não vai dar certo. E a gente gravou uma música e mandamos pra ele, né? A música Lilás em Forró. Amanhã, outro dia. E a gente mandou e passou um dia, passou dois, passou três e nada do Djavan responder. Quando foi no quinto dia, já ninguém aguentava mais o Djavan. Pode gravar, tá liberado. Isso pra mim foi uma vitória como cantor, como músico. E assim, o Djavan é um cara que a gente sempre foi fã. E assim, Charlie Brown era o que eu via na minha infância, né? Que a gente gravou Zó de Lula. E também o Belo, que minha mãe sempre ouviu. Então é isso, a gente pegou músicas que... A mistura é o quê? Eu quis fazer um projeto que você colocasse a primeira música e não pulasse. Que tem meus sucessos, que o pessoal do Nordeste vai ouvir, e tem sucessos nacionais que todo mundo ouve ou já ouviu. Então você tá na sua casa no domingo, no churrasco, coloca, aí não vou pular a música. Não, essa aqui eu conheço, não vou pular. A terceira, não vou pular. A ideia foi mais ou menos essa. A gente sentou 5 dias, ficamos ouvindo as músicas, e ficamos, pai, será que a gente pula essa música? Não, então eu acho que foi mais ou menos isso, a mistura.
É quase aquele meme que fala que você não entenderia meu gosto musical.
Exatamente, exatamente isso.
Maravilhoso. E a música a primeira de trabalho vai ser com a Simone Mendes,
isso.
Né? Conta um pouquinho sobre essa parceria que vai além dos palcos, né?
Vai além dos palcos. A Simone, eu conheço a Simone há mais de 16 anos. Ela trabalhou numa banda, assim, ela foi nossa sócia. Lá no Nordeste saiu uma banda chamada Forró do Moído, que foi onde apareceu Simone Simaro, estourou no Brasil todo. E quando a Sol foi ter a estrela, que ela estava grávida, que ela teve que tirar a licença, quem tirou a licença dela foi a Simone e a Simaria comigo. Então a gente cantou praticamente 4 meses juntos. Então a gente tem uma amizade assim, fora dos palcos. A gente é a Simone e a Simaria são pessoas maravilhosas. Eu tenho mais relação com a Simone, que a Simaria era mais fechada. Mas a Simone é uma figura engraçada, canta demais. É uma pessoa assim que eu nunca vi cantar tanto na minha vida. Então quando eu chamei ela para cantar comigo, é uma música minha, que ela escolheu cantar ela. E a outra era uma música dela do Forró do Moído. Então a gente fez essa mistura e deu tudo certo.
E como é que foi as outras parcerias, tipo a Juliette e João Gomes?
Pois é, a Juliette não é cantora, fizeram a cantora nela, assim, pra todo mundo entender, o pessoal fica cobrando a Juliette pra cantar bem. A Juliette é uma pessoa que é afinada, que sabe cantar, mas não é cantora. Ela vai ser, com certeza, porque ela tá empenhada nisso, tá fazendo aula de canto, ela cresceu muito desde que ela saiu do Big Brother. No DVD que eu gravei com ela, eu fiquei abismado com a qualidade vocal que ela já tá, porque afinada ela é, sempre foi, mas... Você cantou não é só afinar, é você saber usar a respiração na hora certa. E isso ela tá aprendendo com o tempo. E a Juliette ia para os meus shows antes de ir pro Big Brother. Ela ia pro meu show lá em Patos, na Paraíba, em Campina Grande, João Pessoa. E eu chamei ela para cantar comigo. Ela falou, eu vou, mas eu só vou se você escolher a música. E ela escolheu a música minha, que é a Alta Estação, que é a música que eu gravei em 2011, eu acho. E o legal do Mistura foi isso, que quem eu convidei para cantar, escolheu as músicas que iria cantar. Isso é a coisa boa, uma dessa parte é ter muito sucesso. João Gomes escolheu as dele, Juliette escolheu a dela, então ficou bem legal.
E como é a expectativa para você, para esse lançamento agora? O que você acha que muda ali para o público?
Eu acho que o que vai mudar para o público é tipo assim, como eu falei que eu tô com 22 anos de carreira já, vou fazer agora em outubro. Hoje eu tô vendo o mundo da música. Quando eu comecei a cantar, não tinha rede social, não tinha streaming, era CD. Você tinha que ir pra rádio, pedir, implorar pro cara tocar sua música. Eu acho que a música hoje tá mais... Isso é o que eu tô vendo, é uma opinião minha. A galera da música tá lutando mais por números e não por qualidade. Bater top 10, bater top 5, bater top 1. É legal? É. Eu bati top 1 agora em 2022 com o Balanço da Rede, eu e Matheus Fernandes. Mas eu acho que a galera tá deixando um pouco de lado a qualidade. Então esse trabalho Mistura, eu tô muito ansioso pra ser lançado, porque é uma coisa que eu fiz do fundo do meu coração. Se vai fazer sucesso ou não, não sei, mas que me agradou os ouvidos, isso é o que importa. Quem eu mostrei, que entende de música, gostou muito também. Então, tipo assim, quando o pessoal vê as imagens, fala, cara, tu tá leve no palco, tá feliz, é porque é o que eu queria fazer. Então, acho que eu tô ansioso mais por causa disso, porque pra mostrar pro povo o que é que eu gostei de ouvir, o que é que eu fiz, eu tô inserido totalmente em arranjo, no ritmo, no som, então eu me meti nesse trabalho... Até a alma. Eu passei quase uma semana sem dormir pra poder fazer isso.
Que já é normal pra você.
Normal. Inclusive agora eu tô sem dormir.
Chegou aqui falando que dormiu pois uma é. Hora. Já normal.
Você sabe o segredo. Você já tá no forró há mais de 20 anos, sim, né? E justamente teve toda essa trajetória do começo de não ter redes sociais. Era outro momento. Mas como você vê o forró hoje, o cenário do forró hoje inserido no cenário musical do Brasil?
Fico feliz, eu acho que o forró, assim, eu sempre lutei, quando a gente começou a trabalhar, eu e a Sol, né, que a Sol passou 15 anos comigo, a gente tem uma história que não vai ser apagada nunca, e a gente venceu, tipo assim, quando a gente começou a cantar, as bandas no auge eram Calcinha Preta, Magníficos, Machos com Leite, e todas as bandas tinham muitos cantores, assim, Calcinha Preta tinha 6 cantores, Machos tinha 4, e nunca uma banda de forró como eu e Sol tinha estourado, assim, só um cantor e uma cantora. E para ser cantor de forró lá no Nordeste tinha que ser bonito, a cantora tinha que ser gostosa e a gente tava totalmente fora disso aí. Eu falei, Solange, eu tenho 1,68m, você é gordinha, é linda, mas é gordinha. A gente vai penar um pouquinho, mas vai dar certo. A gente venceu pelo talento, graças a Deus. Assim, eu vejo o cenário, a gente sempre quis que o forró fosse tratado como qualquer outro ritmo, a gente nunca quis passar de ninguém. E quando a gente, assim, o pop rock tava muito em alta, depois veio o sertanejo com essa avalanche de sucesso. Aí tem o samba, tem o pagode, tem o axé. A gente sempre quis que o forró fosse iguais a todos, porque a gente, tanto eu como a Sol, sofremos muito preconceito, que o pessoal achava que o forró era um zabumba, um triângulo e uma sanfona. Acho que o pessoal, algumas pessoas achavam isso naquele tempo, né? E quando a banda chegava, que via o tamanho daquele show, aquela iluminação, o palco, tudo perfeito, aí, ah, o forró é isso, então bora conhecer. Eu acho que o pessoal se deu ao luxo de conhecer o forró depois que começou a banda a vir pro Sudeste, depois do Avião de Forró, depois do Safadão. O Safadão tem uma culpa grandiosa nisso de mostrar o forró pro mundo. E na pandemia foi que eu acho que o forró deu o boom que deu. Assim, quando tudo fechou, que começou o pessoal a ficar em casa e ver as lives, estourou Barões da Pisadinha, estourou Vitor Fernandes, João Gomes veio com essa avalanche. E eu fico feliz em ter a galera jovem conhecendo o forró. Meu filho ouve forró, a galera dele ouve forró. No meu tempo não tinha isso. Criança de 12 anos, 15 anos, não ouvia forró. Ouvia outra coisa, ouvia Restart, ouvia outra coisa. E assim, eu tô muito feliz com o cenário que o forró tá levando. Assim, eu já tô com 41 anos, não tô com plano de parar ainda, mas sei que quando eu parar vai ter muita gente boa que vai seguir isso aí. O forró mudou. Algumas pessoas, alguns críticos falam, ah, isso não é forró. Forró é do tempo do Luiz Gonzaga, mas eu acho que tudo tem que se modernizar, né? Como como 14 bis do Santos Dumont virou um Boeing, virou um jato, o forró também, a gente teve que mudar a sonoridade para poder alcançar outros públicos. Eu acho que o forró hoje no cenário, eu estou muito feliz com o que está acontecendo. A gente tem uma empresa que é a Vibe, que tem o Zé Vaqueiro, tem o Natan, tem a Mari Fernandes. Então, eu acho que quando eu parar, eu vou estar muito bem representado, se Deus quiser.
E você comentou isso de muita gente falar que o que vocês tocam não é forró. Eu queria acredito que não tenha ninguém melhor do que você para explicar isso. As várias vertentes do forró, né? O forró eletrônico, o forró pé de serra, o piseiro. Explica pra gente aí, como se eu tivesse 5 anos. Eu
adoro explicar isso. Tipo assim, quando o forró começou, era assim, um pé de serra, que eu adoro forró pé de serra, como o Dominguinhos fazia, que é só um zabumbo, triângulo, que é mais pra gente dançar, aquele forró tradicional. Flávio José ainda faz isso até hoje, tem o Osmar Monteiro que faz isso até hoje. Mas assim, a galera jovem do Nordeste também gosta de ouvir um forró mais acelerado. Foi quando saiu o Avião de Forró. O que a gente fez? A gente incrementou o forró. Colocamos metais, que ninguém usava ainda, e colocamos percussão, pra poder dar um balanço a mais, pra dar uma animada, digamos assim. Não que o forró fosse desanimado, mas é mais pra dançar agarradinho. É tanto que hoje no shows forró ninguém dança mais. Ninguém dança mais agarrado, abraçado. Né? Que eu sinto falta disso. Não sei dançar, mas eu achava lindo você cantar pra todo mundo dançar. E assim, o forró tem várias vertentes. Tem um forró, quando saiu o forró, o primeiro forró eletrônico que estourou nacionalmente foi o Mastruz com Leite, 92. Que foi que colocou o baixo, a guitarra, que foi um absurdo. Ah, acabaram o forró, colocaram guitarra e baixo, vai virar banda de rock. Teve um preconceito, a banda estourou. Aí vem Magnífico, depois com aí vem Calcinha Preta, que também com estilo de forró, que pegaram os músicas internacionais, fizeram versões e estourou também. Aí depois veio Avião de Forró. E disso veio o piseiro. O que é o piseiro? O piseiro pra gente lá no... O piseiro é nada mais do que o forró que a gente faz, só que eletrônico, totalmente eletrônico. Ele é feito com teclado. Ele não tem banda, não tem bateria, não tem, digamos assim, não tem guitarra. Alguns tem e outros não. Então, o forró tem várias vertentes, como o rock tem o pop rock, tem o pop. E isso vai só agregando valores. Eu acho que, assim, tem pessoas que é contra o piseiro, não é forró. Pra mim é forró sim. Se tem uma sanfona, dá pra dançar, é bom e alegre, pra mim é forró. Então, não tenho nada contra isso.
É, você disse até, quando você surgiu, né? Quando você começou ali sua carreira, você foi considerar ali um novo forró. Hoje já são duas décadas. Você considera que você já é o forró raiz? Assim?
eu digo que eu sou forró experiente, o raiz não. Se eu falar isso, a galera me mata. Acho que o forró raiz é aquele forró que vem do... Que o Luiz Gonzaga fez, que o Dominguinhos fez, que o Alcimar faz, que o Flávio José faz. Assim, não é que eu não seja forró raiz, eu acho que eu sou um forró mais experiente. Digamos que a linguagem do forró mudou. Eu tive que me adaptar a isso. Assim, em 2019 eu estourei uma música, que é Casal Raiz, que não é um forró. É uma rocha. Digamos que é uma rocha que lá em Goiânia, o Gustavo Lima, que é uma bachata, faz muito isso. Aí meus fãs tacaram o pau em mim. Ah, não canta mais forró. É porque assim, eu sou cantor, tenho que cantar de tudo. Eu sou cantor de forró, mas eu não canto só forró, né? Então, assim, eu me permito cantar tudo com todos, faço participações com quem me chama, eu tô aí para participar. Eu acho que o forró não sou forró raiz, eu sou um forró mais experiente, digamos assim.
Mas ainda tem essa, vamos dizer assim, não essa disputa, mas tem essa, o forró tradicional versus o forró moderno, rola ainda essa...
Não, acho que não, hoje não mais, assim, a gente... Até o Dominguinhos, quando ele era vivo, o grande Dominguinhos, ele falou uma vez que a gente não era forró, que o Avião de Forró não era forró. Fiquei muito triste, mas não falei nada, que é Dominguinhos, é Dominguinhos. Né? E quando foi, um ano depois, a gente se encontrou na Bahia, né? E ele estava vivo ainda. E a gente, infelizmente, a banda dele teve um problema com o ônibus dele e a banda dele não chegou. Não conseguiu chegar pro show, era Avião de Forró e Dominguinhos. E a minha banda teve que acompanhar a banda dele. Teve que acompanhar ele. Ele só com a sanfona. E assim, ficou maravilhado com meus músicos, que meus músicos são muito bons. Não é porque a gente toca forró que a música é ruim, pelo contrário. Eu acho que todo estilo musical tem música e a gente só toca aquilo porque é o nosso estilo de tocar. A gente toca, assim, algumas músicas mais simples, outra a gente também incrementa, depende do que a música pede. E quando acabou o show, ele me chamou no camarim, eu e a Sol, e ele pediu desculpa. Ele falou, só desculpa pelo que eu falei de vocês. Vocês são forró sim, é forró novo. Eu fiquei assim, o Dominguinho falando comigo, ele, Dominguinho pedindo desculpa, não preciso, Dominguinho, pelo amor de Deus. É assim, então eu acho que a gente não tem mais essa rixa. Tem, há quem goste do forró mais tradicional e há quem goste do forró do nosso. Assim, eu não tenho nada contra quem não gosta. Quem não gosta é só não ouvir, mas meu forró é bom também, modéstia à parte.
Tem pra todo mundo, né?
Pra todo mundo.
E pelo que você tá contando aí, existe um preconceito dentro do próprio forró
existe.
Mesmo. E além disso, assim, quais momentos que você já sofreu preconceito em toda a carreira?
Quando a gente estourou, a primeira vez que a gente estourou foi em 2005. A gente só fazia show no Nordeste, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí. E a gente estourou, tinha que fazer show em São Paulo. Aí viemos para São Paulo em 2005, viemos de ônibus, 3 dias de ônibus para cá. A gente chegou numa carreira de show aqui, assim, a gente tocou com duas bandas muito grandes, não vou falar o nome, lógico. E a gente chegou lá e assim, não tinha camarim pra gente. Não tinha camarim. Fiquei olhando assim, olha só, não fica no ônibus, não tem camarim. Aí a gente ficou sem entender porque que não tinha camarim. O cara falou, não, banda de forró não precisa de camarim. As bandas que estavam com a gente não era de forró, era banda, um era de rock, outro era de axé. E colocaram a gente na grade porque a gente tava estourado, mas não tinha camarim pra gente. Eu fiquei olhando só, e aí, é só. Porque a sua é mais esquentada, né? Uhum. Ah, vou falar com ele, vou mandar ele pra aquele. Não, calma. Vamos fazer nosso show. Quando acabar o show, ele vem aqui falar com a gente. E a gente entrou no palco. A música do momento era Chupa Que É de Uva, que virou nacional. E o show foi massa, mesmo sem camarim, mas o show foi massa. E assim, eu acho que as pessoas não se davam o luxo de primeiro saber quem era a banda, o tamanho que a gente era. E a gente sofreu preconceito, sim, algumas vezes. Mas eu acho que esse preconceito foi quebrado mais. É, devido a uma pessoa chamada Ivete Sangalo ter dado a mão a gente. A gente participou de um DVD na casa dela, que nesse DVD tava lá Marcelo Camelo, Maria Bethânia, Lulu Santos, e Xan de Avião e Solange Almeida. Então, depois que a Sol mostrou pro mundo, ou pro Brasil, que a gente também tinha qualidade, tudo mudou. Aonde a gente andava, aquela banda que tava com a Ivete, não sabia o nome, mas sabia que a gente tava com a Ivete. E assim, eu acho que o pessoal não era nem preconceito, é porque não conhecia a banda, não sabia que a gente também tinha qualidade musical, mas que a gente sofreu preconceito, sofremos sim, muito.
Quando é que você percebeu que Aviões aconteceu e você também começou a ficar conhecido nacionalmente? Quando é que foi esse momento?
Acho que em São Paulo, tudo aqui em São Paulo. Assim, quando eu cheguei em São Paulo, que a gente lotou, tinha uma casa de show chamada aqui, que era Patativa. Que era o sonho de todo cantor forrozeiro tocar nesse Patativa, que era a casa que era o Maracanã do forró aqui em São Paulo. E a gente veio em 2008, que a gente tava com. A gente estourou a música. A gente tinha Coração, fechou porque é de uva, e a gente estourou a música Comendo Água, que a gente estourou na Bahia, que foi a música do Carnaval. Uma coisa muito louca, uma banda de forró ter a música do Carnaval em Salvador. Então a gente conseguiu também esse feito. E a gente chegou no Patativa e tinha 17 mil pessoas para ver a gente. Então não era mais Avião de Forró acompanhando outras bandas, era o show do Avião de Forró em São Paulo. E a gente foi no shopping, assim, eu sempre gostei de andar em shopping. Quando eu cheguei no shopping, que uma pessoa me conheceu, não era um nordestino, era um paulista, e falou: você é o cantor do Avião de Forró? Eu falei, eu estourei. Eu conheci de São Paulo, mas agora estourei. Aí eu só começava aí, agora eu tô me estourado, e por aí foi.
Ainda é importante, então, esse eixo, o Rio-São Paulo, porque
muito.
Vocês já eram grandes lá. No
sim,
Nordeste.
Muito. Assim, o Nordeste a gente sempre dominou. O Nordeste é grande, o Nordeste é um continente, São 9 estados que assim, a gente vive muito bem lá, mas São Paulo e Rio é outra coisa. São Paulo é São Paulo. Acho que São Paulo é quem move o Brasil. Né? Assim, São Paulo é onde tudo acontece, sem querer desmerecer na cidade, mas aqui é onde tudo acontece. Então, quando você dá certo em São Paulo, você dá certo em qualquer lugar do mundo, digamos assim. Depois que a gente estourou em São Paulo, a gente fez 9 turnês internacionais, rodamos o mundo todo. E assim, a gente sempre é bom fazer esse show no Nordeste, mas quando vem para São Paulo e Rio, Porto Alegre, Florianópolis, é um gosto diferente, é como se você tivesse vencido. É muito bom fazer show do Nordeste, mas quando você vem pra cá, realmente, todo o trabalho que a gente fez lá deu certo.
Tinha uma resistência, então, antes, quando vocês chegaram aqui em São Paulo, com o forró?
Sim, porque assim, a gente sempre tocou em São Paulo, mas tocou pra nordestino. CTN, mas quando a gente começou a tocar no Vila Country, começou a tocar no JK, aí, rapaz, a gente tá tocando pra outros públicos que não, se ouve forró, não fala que ouve. É tipo aquele meme que o cara tava com a camisa do Guns N' Roses e ouvindo lá no Paulo. A gente começou a tocar para outros públicos, a gente viu. Começou a tocar em festivais sertanejos. Uhum. Eu fiz todos os Vila Mix, fiz todos os festejos. Assim, então acho que é aí quando você vê que dá certo. Que o forró também. Eu acho que só quem ganha com isso é o público. Você vai para um show que tem uma banda de rock, tem um sertanejo, tem um forró. Acho que é muito legal isso. Então quando a gente começou a tocar para outros públicos, a gente viu que o forró deu certo.
E você transita bem, né, entre vários festivais, entre o sertanejo e o forró.
Sim.
Você não tem problema nenhum que às vezes, por exemplo, tem rixa nas festas, na festa junina, que tá tocando sertanejo e o pessoal do forró não gosta. Você é um cara que tá na festa junina e também no show sertanejo.
Sim.
Como que é pra transitar em tudo isso?
Todo ano dá uma confusão no Nordeste por causa disso, cara, assim. Ah, porque o Alok tá tocando em Campina Grande. Ah, porque o Jorge Mateus tá tocando em Caruaru. Cara, você tá tocando é porque o público quer. Eu fico assim, eu não sou contra nenhum estilo. Assim, agora tem que ter também a galera raiz. quando não coloca, eu sei que tá lá a galera que do forró que começou, lá em Campina Grande, tem o Bilhute Campina, que é o cara que é um sanfoneiro que é muito tradicional, tem o Flávio José, mas tem também a galera grande. Eu não sou contra ter o Gustavo Lima, ter o Jorge Mateus, ter o Henrique Juliano. Quando bota, tá lotada a praça. Por que tá lotado? Você tá lá porque o pessoal quer. Deu uma repercussão grande isso, porque o Alok tava tocando em Campina Grande, foi o maior público. O Alok é DJ, não toca forró, mas é música. Você tá levando alegria, deixa o cara lá, meu irmão. Não tô nem aí com isso.
É pra todo mundo também,
é,
né?
Todo mundo, é bom que mistura os ritmos, a galera. Fica todo mundo feliz.
E o público muda de região pra região? Como é que é o comportamento de cada um? Você conheceu? Como é que é o...
Assim, eu sou um cara que, assim, meu show, desde o tempo que a Sol cantava comigo, se você for 3 shows meus na semana, nenhum show é igual. Assim, a galera da minha produção quer me matar, porque o cara da luz programa o show, assim. Eu vou pro show dos meus amigos e vejo, pronto, por exemplo, o show do Safadão é todo montado. O cara da luz sabe qual é a próxima música, sabe qual é a última, sabe qual é a terceira, a minha não. Eu falo na hora pro cara. Então o cara fica fazendo na hora, ele quer me matar. Porque, tipo assim, cada região é uma galera diferente, é um público diferente. Meu show em São Paulo é um, lá em Fortaleza é outro. Meu show em Salvador é um, meu show em Manaus é outro. Então eu mudo conforme eu vou, assim, eu subo no palco. Eu sei qual é a primeira música, a segunda eu já não sei mais.
Mas o que tem de diferente, assim? Qual que é o clima? É um clima diferente?
É a música diferente. Tipo assim, algumas pessoas... Tem música minha, pronto, aqui em São Paulo, a minha música estourada é Casal Raiz, que eu toco aqui, o pessoal fica louco. Se eu tocar Casal Raiz em Manaus, o pessoal vai gostar, mas não vai gostar tanto como aqui.
Entendi.
Então lá eu já não toco, eu toco outro que o pessoal gosta. Então eu tenho que ter esse discernimento na hora. E fico mudando.
Se você sente isso na hora do show, ou você pesquisa antes o que a galera tá ouvindo?
Não pesquisa, é na hora. É no olhar do público.
É, coitado, é iluminador mesmo.
Desculpa.
Como é que foi pra você, assim, durante esse tempo de carreira, quais foram as mudanças que você sentiu com o forró e também no seu trabalho?
Eu acho que se adaptando ao forró. Assim, como eu falei, quando a gente começou não tinha rede social e a gente tem que se adaptar muito rápido a esse novo jeito de fazer música. A música virou, tipo assim, quando eu gravei Chupa Que É de Uva, eu trabalhei com ela 3 anos. Hoje você lança uma música hoje, com 15 dias tem que lançar outra. Porque tá consumindo muito rápido, tá? Não é que a música tá ficando descartável, eu acho que a pessoa, é tanta informação nos smartphones, na rede social, que você quer mais informação de novo. Então a música também tá passando por isso. E a gente teve que se adaptar. A gente teve que mudar um pouco o jeito de fazer música, lançar música com mais frequência, que a gente era meio que acomodado. A gente lançava uma música, passava um ano trabalhando ela. Hoje não, tem que ser no máximo 2 meses, já tem que pensar na outra, fazer trabalho audiovisual. Com as lives também a gente aprendeu muito. Assim, a gente teve que fazer... Eu fiz 8 lives, mas é complicado, não quero fazer mais. Quase que eu morria, ficava louco. Porque cada live que a gente fez live de... É praticamente um DVD. Porque a gente era um cenário diferente, era um repertório diferente. Não era só live por live, então... A gente teve que se adaptar a essa mudança da música. Do começo do forró até hoje vai mudando. E tá mudando ainda. Acho que tá mudando, o forró tá mudando a cada dia. É tanto que a gente, na nossa empresa, eu tenho o Zé Vaqueiro, o Natan, tem o Felipe Amorim, tem a Mari Fernandes. E eu fico acompanhando o que é que eles fazem, porque eles são jovens. A Mari tem 21 anos, o Natan tem 24, a galera é muito jovem. Eu falei, pô, vou ver o que esses meninos estão fazendo, que eu vou fazer também, que eu quero ficar aqui mais tempo. Então, a gente tem que se adaptando à linguagem, ao ritmo, ser mais acelerado, ser mais devagar. E é isso, acho que a gente tem que tá se adaptando a toda hora e a gente nunca deve achar que é o que sabe tudo. Que eu sou a pau, eu tô há 22 anos na estrada, eu sei tudo, não. Todo dia eu tô aprendendo alguma coisa nova para poder ficar no mercado mais tempo. Mas mudou muito o forró lá para cá, tá mudando muito a sonoridade. Barão da Pisadinha, quando estourou aquilo ali, foi um... Como é que dois caras, só um cara com teclado e outro cara cantando, foi aquele destroço mundial. Os caras foram indicados ao Grammy. Aí o pessoal do forró, isso não é forró. Ah, não é legal. É legal sim, eu acho que fiquei torcendo. O que é que eu fiz? Fui lá, gravei com eles. Batemos top 3 no Brasil. Então acho que é isso, eu acho que o forró tá mudando, não só forró como a música em si. Tá mudando a cada dia, a gente tem que estar ligado e tentando acompanhar, porque tá mudando.
O forró, ele tá aberto a mais gêneros, aberto a mais estilos?
Eu tô, se o forró tá, eu não sei, mas eu tô. Assim, eu acho que tá sim, eu acho que tá. Tá se adaptando, tá mudando. E assim, eu acho que só tem que ganhar esse é o público. Tem gente que gosta, tem gente que não, mas eu acho que tá tá mais para quem gosta do que quem não gosta, mas o forró tá aberto sim a gravar com todo mundo. Eu acho que tudo se encaixa, depende do jeito que é feito, mas tudo se encaixa. Música é música, não tem como dar errado.
Isso de você estar aberto a outros ritmos te ajuda no seu lado empresário também, né? Porque aí você vai garimpando em outros ritmos e não só no forró para ver que artista que você gosta ou que você traz de experiência. Mas você colocaria, por exemplo, no seu escritório um artista de rock?
Colocaria, colocaria. Com certeza, com certeza. Eu tenho um DJ, né, que é o Hawk, que a gente é sócio, que a gente tomou conta da carreira dele. E estou, assim, a minha vibe só tem forró, né? Tem o Felipe Amorim, que é um cara que... Ele é fora da curva. Felipe Amorim é um cara que está estourado na Garotada, que é um dos mais ouvidos do Spotify, foi o mais ouvido do Nordeste no Spotify agora em 2023, que ele é da nossa empresa, que é da Vibe, e ele faz um forró trap. Ele pega, ele compõe muito bem e mistura eu não sei que ritmo é aquele, mas sei que é bom. Eu sei que é muito bom, não sei o que é aquilo. E eu estou procurando justamente um artista para a nossa empresa que não seja forró. Ou sertanejo, ou rock, ou pagode. A gente tá vendo já um pagode que é muito bom. Eu não posso falar ainda quem é. Mas sim, não posso.
Vamos
mas
ser abertos aqui.
Mas eu tô procurando sim outro. Porque, tipo assim, eu é música. Eu acho que sendo música, a nossa vibe tem só forró, mas não é obrigado a ser só forró. Uhum. Eu acho que música é música e a gente tá procurando sim.
E como é que você faz essa procura? Que você já fala assim, ah, não, a gente precisa de um... De pagode. Aí já, como é que faz? Como é que surge? Qual é o seu processo?
Meu processo, assim...
De olheiro.
Tem que chamar atenção de alguma forma. Ou na forma de cantar, ou na forma de se vestir. Tem que ser alguma coisa diferente. Se for... Porque tem muito cantor bom por aí que é só bom. Que é normal. Porque, tipo assim, tem cantores muito bons que não chamam atenção. Tem cantores que cantam mais ou menos, mas chamam atenção de alguma forma. Né? Assim, então eu fico procurando isso. Quando a gente achou o Zé Vaqueiro, foi só porque o Zé Vaqueiro é um cara que canta muito. Uhum. Canta muito, muito, muito. A parte musical dele. O Natan, que é que chama a atenção? O Natan canta muito também, mas o Natan, quando ele chega, ele é um trator. Ele é muito alegre, é muito acelerado, é muito... Assim, então a gente fica procurando isso. Eu escuto de tudo. Eu passo o dia ouvindo música. Ou no YouTube, ou eu fico procurando. Fico procurando os virais, o que é que tá tocando no Maranhão, o que é que tá tocando em Porto Alegre. Porque, tipo assim, aqueles guetos que não estouraram ainda, tem muita coisa boa que a gente nem imagina.
E você que fica fuçando, ou vão te mandando música?
Eu fico fuçando e tem pessoas que trabalham pra mim, que ficam, escuta essa música aí, escuta essa música aí. E fica mandando pra mim, eu fico mexendo, fico ouvindo, até achar.
Tem algum... É que você falou assim, você quer um pagode, mas você está à procura também de bandas de rock?
De tudo. Você canta rock?
Iniciamos uma carreira musical aqui.
Não gostaria, mas não. Gostaria de ter essa veia artística como cantora, mas não. Mas como é que você seleciona isso? Assim, está faltando para a empresa, está faltando esse gênero, está faltando esse estilo. Gente, como é que você identifica?
Não é que nem que esteja faltando, é o que eu falei, é o que chama atenção. Pode ser de rock, de reggae, mas quando você vê que chama atenção, que é diferente, a gente vai lá e pronto. Lá em Fortaleza tem uma dupla, que é o Marcelo de Holanda, que são caras que eles tocam na noite, tocam em barzinhos lá. E é o Marcelo de Holanda e o de Farias. E eles pegaram todo o sucesso de forró de antigamente, meus, Machos com Leite, da Calcinha Preta, e eles tocam como MPB. Cara, isso é muito... Assim, na hora que eu vi, eu falei, mesmo que ideia legal. E a gente pegou, eles estão com a gente lá. Assim, não é pra rodar o Brasil. É pra tocar lá no Ceará mesmo, só que dá com a... Envelopar eles, digamos assim. Quando a gente pegou o Zé Vaqueiro tocava em shows grandiosos, mas ele não era envelopado como artista nacional. A gente pega, cuida da assessoria, cuida do artista, do marketing, a gente envelopa o artista, né? Então a gente pegou essa dupla lá de Fortaleza que canta forró em MPB e pegamos ele. E tá indo. Não sei se vai estourar nacionalmente, mas que tem potencial para estourar nacionalmente, que é diferente. É música que você, não gosta de forró. Não é que você não gosta, você ouviu errado, escuta essa música. Então é por aí vai.
E você falando do Zé Vaqueiro, como é que você soube, o que te chamou assim, que ele ia estourar? Assim, como é que você soube que ele ia estourar?
Aonde a gente passava no Piauí, no Maranhão, que a gente faz shows, a gente às vezes tem que pegar carro, a gente pousa em algum aeroporto e roda 200 km para chegar até o show. E não tem quem vá contra a massa, contra o povo. Aonde eu passava, todo o bar só tava tocando Zé Vaqueiro. Passava num bar, Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro, eu quero saber quem é esse cara. E na hora que eu olhei, um cara magro de boné, o cara 19 anos, eu falei, meu irmão, Zé Vaqueiro. Eu pensei que Zé Vaqueiro era um cara grandão, chapéu, gibão. Quando você vê o Zé Vaqueiro, a gente fez uma live, o Leonardo e o Gustavo Lima. Aí o Zé Vaqueiro entrou no palco, né, todo de bonitão, garotão, de tênis. Aí o Leonardo disse, você é o Zé Vaqueiro? Eu falaria que todo mundo é Zé Vaqueiro, menos você. E a voz dele é muito assim, aonde eu passava, eu passei uma semana rodando no Maranhão e só ouvia Zé Vaqueiro, Zé Vaqueiro, Zé Vaqueiro. Eu falei, esse cara vai estourar. Porque, tipo assim, quando o pessoal começa a ouvir, começa a falar, não tem quem vai contra o povo. E não deu outra. O Zé Vaqueiro foi o cantor mais ouvido de 2022 no YouTube, o mais acessado, e o cara é um fenômeno. Não é porque é nosso, não, mas é um fenômeno. Beijo, Zé, te amo.
Você tem grandes nomes aí no escritório, mas você já investiu ou tentou investir em alguém que não deu certo? E, assim, a gente ainda não sabe.
Graças a Deus.
Ficou escondido, a gente não tá sabendo.
Ainda não, graças a Deus. Já fiz alguns negócios que não deu certo, assim. Acho que não é nem que não deu certo, que assim, eu tinha restaurantes, entrei no ramo de restaurantes. Eu acho que não é meu ramo, eu só gosto de comer mesmo, não sou pra de tomar conta. Já tive empresa de montagem de show, de iluminação, palco também. Não, eu acho que ali é só pra mim estar em cima cantando. Mas assim, nenhum artista que a gente meteu a mão ainda deu errado, graças a Deus. Até agora.
Mas você tem o outro que é o Aviões Fantasy, que é uma festa.
Sim. Esse é que tá... dá certo mesmo.
Que você também meteu o dedo ali na produção, né? Como é que funciona?
O Aviões Fantasy é uma festa fantasia que acontece em Fortaleza. Já acontece, vai fazer 7 anos que a gente faz ela. É uma festa que eu fui contra fazer. Quebrei a cara, graças a Deus. Assim, porque eu nunca imaginei que o nosso público do forró iria se fantasiar. Porque o Nordeste é mais um pessoal mais preconceituoso, mais daquele jeito marrento. E o Carlos Aristides, que é meu sócio, fala, cara, vamos fazer uma festa fantasia. Você tá ficando doido, meu irmão. Ninguém vai se fantasiar pra fazer uma festa de forró. Aí o Carlinho, bora tentar. Eu falei, tá bom, vai, tenta aí, você vai quebrar a cara. Mas quem quebrou a cara foi eu. A gente fez a primeira, só tava na banda ainda, colocamos 9 mil pessoas lá em Fortaleza. E foi tomando uma proporção. Esse ano agora a gente colocou 44 mil. Assim, virou uma coisa que o Aviões Fantasy é a maior festa fantasia do país, modéstia à parte falando. De produção, não deve a nenhum show internacional. A grade, esse ano foi Ivete Sangalo. Ano passado foi Gustavo Lima, já teve Anitta. Assim, a festa fantasia maior que eu já vi na minha vida. Eu me inspiro muito numa festa eletrônica que acontece na Bélgica, que é o Tomorrowland. Assim, é uma experiência você ir pro fantasy. Desde a hora que você entra na portaria até a hora que você sai. São 6 horas de shows, meu. O pessoal fica até 9 da manhã. Assim, é uma coisa fora do comum. Assim, todo mundo me cobra tirar de Fortaleza. Eu sempre fiz lá. Ah, faz em São Paulo, faz no Rio. E eu nunca saí. Eu acho que esse ano eu vou ter que sair. Eu não sei qual cidade que vai ser, mas eu vou ter que sair porque o pessoal do Brasil tem que conhecer essa festa. Em modéstia à parte falando, é uma das maiores festas do país.
Mas a ideia é sair em turnê ou fazer um evento no ano igual você
fazer
faz?
Fazer um
lá?
Evento no ano só. Eu não consigo fazer turnê porque dá muito trabalho. Pra tu ter ideia, eu começo a montar o palco do Fantasy 40 dias antes.
Caramba,
porque
nossa.
É muita coisa, dá muito trabalho. É uma loucura.
É, e conseguir
é muito
um show
fazer.
Normal mesmo, né? Que também já tem uma estrutura gigantesca.
É, mas o Fantasy é outra coisa. O Fantasy é como se fosse montar um... Não sei nem o que é aquilo, mas assim, o palco tem 30 metros de altura. São mais de 300 pessoas trabalhando na hora. Se modéstia pode falar, né? Eu fico até emocionado falando do Fantasy, porque dá muito trabalho, mas é muito bom fazer. Quando acaba o Fantasy no outro dia, assim, é muito legal. A recompensa do público.
O mês que você faz o Fantasy, você não faz mais nenhum outro show.
Infelizmente,
então.
Não, rapaz. Era uma boa ideia. Na semana que eu faço Fantasy, eu não faço show. Porque de segunda a sábado a gente tem que focar nisso. Mas é um show que dá muito trabalho, mas assim, a entrega é muito legal. O banheiro é diferente, a praça de alimentação é diferente, é uma experiência, realmente. Tem parque de diversões, tem trem fantasma, esse ano foi Halloween o tema, né? E cada ano é um tema diferente, então você tem que quebrar a cabeça para fazer. Ano passado foi Máquina do Tempo, então é toda uma experiência, é bem legal.
É tipo quase um festival, assim.
É um festival de um dia só, esse é o problema. O pessoal fala, você é louco, montar tudo isso para ser só um dia de evento, dá muito trabalho, mas é muito legal fazer, é bem legal.
Mas esses festivais de um dia só, de um artista só, digamos assim, porque vai mais gente no palco, tá sendo bastante comum, né? A gente teve Luan Santana,
sim.
Thiaguinho...
Cada um tem o seu, né? Tem sua lei. A diferença da minha, do Fantasy, é que eu não rodo com ela.
Uhum.
O Thiaguinho roda com Tardezinha, a Ludmilla roda com a Conomanais, o Luan tá estourado com o Luan Cires, né? Agora tá rodando o Brasil todo. O Fantasy eu não rodei ainda, que eu tenho medo de não entregar a experiência quando entrega em Fortaleza. É porque, tipo assim, não é porque tá na nossa cidade, mas eu consigo montar tudo que eu preciso lá. Eu tenho medo de ir para Porto Alegre e não conseguir entregar o que eu entrego em Fortaleza. Eu tenho que perder esse medo.
O Mistura pode ser um formato desse jeito?
Vai ser uma label. Vai ser uma lembra assim, não dá tanto trabalho como Fantasy, graças a Deus. Mas tipo assim, o show do Mistura você só vai ver no Mistura. Assim, eu me espelhei sim no tardezinho do Thiaguinho, no Manais da Ludmilla, pra gente começar a rodar. Então o Mistura vai ser isso sim, a gente vai rodar com ele. Não sei a data que a gente vai começar, mas esse ano a gente começa a rodar com ele, se Deus quiser.
Legal. A gente tava falando sobre, eu queria falar, voltar um pouquinho ali no começo da, quando você surgiu ali pra carreira, partiu pra carreira solo. Como é que foi essa decisão para você de, tipo, tirar e emplacar você sozinho na estrada? Qual foi o sentimento?
Assim, a Sol que quis seguir carreira solo, né? A Sol, a gente passou 15 anos juntos. Assim, eu acho que tanto eu como ela, a gente chegou juntos até onde a gente chegou, um colado com o outro. A gente morou junto no começo do avião, a gente dividiu o que não tinha. Porque a banda demorou, assim, quase um ano para estourar e A gente tava na pior mesmo, assim. Eu vim embora eu sou do Rio Grande do Norte, de uma cidade bem pequena, de 30 mil habitantes. Quando eu vim para o avião de forró, tava com 3 meses de aluguel atrasado, com uma filha para criar, então era tudo ou nada. Não tinha como dar errado. O avião de forró tinha que dar certo de qualquer jeito. Só que eu não sabia que ia virar nacional. Eu queria trabalhar, tanto eu como a Sol. A gente se deu as mãos, a gente chegou a dividir o que não tinha. A Sol pagava a minha passagem de ônibus, que eu não tinha para pagar, né? Assim, a gente lutou e a gente venceu. Assim, eu devo muito a Sol e tenho certeza que ela tem isso na cabeça dela, que ela deve muito também, que a gente junto conseguiu mostrar o forró pro Brasil. E a Sol tinha o desejo de seguir carreira solo. E ela me chamou pra gente ir junto. Isso ela me chamou, Xande, bora fazer Xande e Sol junto. Eu falei, Sol, eu não vou não, vou ficar no aviões. E ficamos de boa, ela foi seguir a carreira dela, que tá dando muito certo. E eu continuei com o avião de forró e continuei um ano usando o nome avião de forró e o pessoal começou a chamar de Xande. Xande. Eu com medo de mudar o nome do avião de forró. Eu tinha medo de mudar e o pessoal não sabia quem era Xande, né? O nome do avião de forró é bem maior do que... E o pessoal começou a falar Xande. Aí veio o nome comandante. Uhum. E comandante, porque é o comandante do avião, né? E eu fiquei, comandante, que nome legal. E pai, bora fazer a virada de chave. Bora mudar pra Xande Avião. Aí vai ser agora. E a gente gravou um DVD em Brasília, em 2018, que foi a última vez que a gente usou o nome aviões. Foi Aviões Experience. E de lá começou... Comandante, e veio a música. Faz o X, que a noite vai ser brilhante. Faz o X aí, faz o X do comandante. Aí foi da hora que mudou o nome Xande Avião. Tive muito medo de não dar certo em carreira solo. Mas, assim, a gente estourou uma música muito rápido, que foi Mãos Atadas no Nordeste, né? Estourou no Nordeste, daí veio. Aí veio o presente de Deus, que foi Inquilino. Você foi, que estourou no Brasil todo. Aí o Xande Avião deslanchou. Aí o nome Avião de Forró tá guardado, mas... O pessoal começou tanto a chamar Xande que ficou Xande Avião. Mas não foi de propósito a gente acabar o nome Aviões, não. Foi o pessoal que começou a chamar Xande. Xande tá aí até hoje.
E em algum momento você cogitou em colocar alguém e seguir como dupla? Foi
não,
sempre
não.
Assim, quero Sol.
Assim, quando a Sol saiu, eu prometi pra ela que não ia ter outra cantora no Avião de Forró. E não vai ter e nunca vai ter. Porque, assim, o canto da Sol sempre foi Aviões. Ela tá assim, em carreira solo também, mas o Avião de Forró só é Xande Sol. Não, outra cantora... Nem a Madonna conseguiria substituir ela. Pode ter certeza.
Justo. Bem justo.
Desculpa, Madonna, não fui com raiva de mim.
Aí, falando da questão do aviões, quando vocês surgiram, quando vocês estouraram, aqui em São Paulo a gente tinha também um movimento de Fala Mansa, Simulador de Fulogo. Como é que Racha foi? Como é que foi esse primeiro momento ali? Você acha que em algum momento São Paulo acabou ocupando esse espaço do forró?
É uma boa pergunta. Ninguém nunca perguntou isso. Eu sempre quis falar sobre isso. Assim, a gente, quando o Fala Mansa estourou, pelo menos eu, né? Eu fiquei assustado lá no Nordeste. Porque uma banda de São Paulo chegar no Nordeste tocando forró e tocando bem. A letra massa estourou aquele ha-ha-ha, virou eco no Brasil todo. Assim, eu fiquei um pouco assustado. Rapaz, esses caras vão tomar nosso canto. Mas é como eu falei, eu era muito maturo também, era muito jovem, mas assim, não tinha rede social, a gente não teve nenhuma crise, graças a Deus. Até que a gente fez o show com Fala Mansa lá no Nordeste e eu vi que a banda, os caras têm sangue nordestino, não sei o que é aquilo. E virei amigo do Tato, o Tato participou comigo numa live. Assim, eu acho que tudo que fala de forró, que enaltece o forró, a gente tem que agradecer e querer que cresça mais, assim. Alguns cantores ficaram chateados, acharam que tomou o canto, assim, como alguns cantores de forró até hoje acham que o Alok tomou o canto dele, que o Jorge Mateus, porque não tá no São João. Cara, eu acho que se você tiver música boa e o povo gostar, não tem quem tome seu canto. Acho que todo mundo tem espaço pra todo mundo. Mas que eu fiquei assustado quando o Falamansa estourou. Fiquei, vou mentir, que eu fiquei... Porque foi uma febre nacional. Foi. E estourou, aí veio o Racha Chinela, aí veio o Falamansa, aí veio... E começou a crescer. Aí o avião também deu certo, a gente surfou a mesma onda, mas eu fiquei com medo, não vou mentir, que eu fiquei assustado.
É, de alguma forma, bem, aí eu ia falar do Rio São Paulo, né? Uhum. Como é que funciona o fora desse eixo, assim? Você consegue... É possível você fazer sucesso todo o Brasil e não tocar em São Paulo. Como é que você analisa isso? Não mudou ainda?
Assim, a gente... Depois que você... Assim, a gente hoje tá estabilizado pelo tempo de carreira que a gente tem. A gente tem mais de 20 anos, então a gente mapeia muito bem onde a gente faz shows. Né? A gente, graças a Deus... Eu acho que o Chão de Avião, junto com o Avião de Forró, junto com esse nome, que é uma coisa só, é um bolo, uhum, só, a gente conseguiu se estabilizar musicalmente no Brasil, falando de forró. Então, assim, meu São João inteiro tá fechado já. Não tem mais uma data.
Pra junho.
É. Assim, então a gente consegue mapear muito bem, assim, a gente sabe qual o mês toca em Minas, que a gente já tem tudo na mão, todas as feiras, os rodeios. Já fiz show em Barretos, já fiz o rodeio de Barretos. Mas assim, São Paulo ainda continua sendo... A gente tem todos os shows que vai fazer em São Paulo esse ano já. Então a gente mapeia antes, o ano inteiro. Uma banda como eu, como Avião de Forró. Quando a banda tá começando, pra você vir pra cá, você tem que estourar. E hoje estourar é difícil. Você viralizar uma música, agora você manter o sucesso é que é difícil. É isso que eu falo, que assim, eu tô no mundo assim há muito tempo e... Fazer sucesso, estourar é fácil. Agora manter é complicado. Acho que poucas bandas... consegue se estabilizar e manter o sucesso. Então a gente consegue mapear muito bem qual show fazer na Bahia, qual show fazer em Minas, qual show fazer no Sul, Sudeste, Rio. A gente tem tudo mapeado o ano todo já, mas pra cá, quando a gente vem pra cá, a gente não pode errar. Porque quando você erra em São Paulo, você tá todo mundo tá ali vendo. E no Nordeste, a gente já é consagrado. Então é mais que uma chancela pra gente fazer sucesso aqui no eixo Rio-São Paulo.
Não, mas aqui você já tá consagrado também, né?
Já. Eu tô falando das bandas que estão começando, tá, né? Assim, tá começando a gente... Tipo assim, a gente... Quando tá começando uma banda, tem que fazer São Paulo. Calma, agora não. Vamos aquecer aqui no Nordeste. Quando você tiver estourando aqui, a gente vai lá em São Paulo. Tentar. Porque quando você estoura aqui, amiga, aí esquece. Aí vai embora.
E esse tipo de conselho você dá pros seus empresariados? Sim. Porque eu fico imaginando a ânsia deles em estourar no nacional, né?
Sim, exatamente isso. Eu fico segurando esse bocado. Todo mundo me chama de tio lá. Porque a Mari tem 22, o Natan tem 24, o Zé Vaqueiro tem 24. É só menino mesmo. Eu fico apagando fogo lá. Aí, não, porque eu tô estourando. Calma, não é... Tenha calma. Rapaz, escuta o Xande, que ele tem 20 anos de carreira. Então, eu fico... Assim, o que eu posso ajudar com eles, a minha parte na história é justamente essa. É ficar dando conselhos e falar tudo que eu já passei. Às vezes eles acham que é por aqui, eu falo, cara, não é por aqui, isso vai acontecer. Tipo o Natan, eu tava conversando com ele semana passada, e o Natan, ele é um cara muito hiperativo. Ele acha que o show dele, todo show, é como se fosse o último. Ele faz 20 shows por mês, todo show eu entrego. Tipo assim, todo show a gente tem que se entregar, mas tem shows que você tem que se guardar, porque, tipo assim, você tem dois shows na noite, você não pode acabar a voz no primeiro show, tem outro show também. Então, como ele é muito mais calmo, não pula do... Porque ele pula do palco, vai lá pro povo, não sei o que, e se cansa. Ah, eu tô com... Cara, vai com calma. Você tem 24, tá começando a carreira agora. Então a gente tem que ficar segurando. Olha, você não tá tão estourado ainda, então tem que fazer isso pra poder estourar. Não fala isso. Vai por aqui. E por aí. Eu acho que o meu papel mais na vibe é isso mesmo. Mas fazer sucesso em São Paulo é muito bom.
Você falou, quando você começou, vocês começaram, vocês faziam 2, 3
na noite
shows seguidos.
Sim.
Isso é uma preocupação que você tem com os seus, com os meninos hoje, com os artistas novos? Olha, talvez 2 shows, né? Não vamos exagerar, você dá essa...
Assim, hoje, no meu tempo, tudo no meu tempo era mais complicado. Parece que eu vivia 50 anos atrás, assim.
Mas mudou muito a música.
Assim, no nosso tempo a gente não tinha... jato pra alugar pra você ir pro outro show. Era rodando de ônibus, e de ônibus cansa. Eu rodei muito de ônibus, assim, eu acho que eu só acabaram assim do tanto de estado que eu rodei já. Assim, hoje é mais fácil. Você faz 2 shows, você pode fazer um show em Fortaleza e um em São Paulo. A gente aluga 2 aviões, se valer a pena a gente vem. Às vezes não compensa nem financeiramente, mas às vezes é bom o Natan estar num evento aqui em São Paulo que ele vai aparecer. Eu tô falando Natan dando um exemplo. Mas, assim, a gente já fez muitos shows sem ganhar cachê, pra poder mostrar. tanto o Zé Vaqueiro, como o Natan, como a Mari. Rapaz, vai cantar aqui, mas daqui a pouco você tem que ir pra São Paulo, porque vai aparecer ali, porque tem uma festa, vai ter alguém lá, pra poder aparecer, pra dizer, pai, quem é esse cara? Vou saber quem é. Então, no meu tempo, era tudo de ônibus. A gente fazia três shows num dia, a gente rodava 400 quilômetros. Então, a gente chegava morto. E hoje eu não faço mais três shows, faço dois se o primeiro for muito cedo e o último for... Porque, tipo assim, quando a gente tá fazendo três shows na noite, o primeiro é muito cedo, o pessoal tá chegando, o do meio é legal, o outro o pessoal tá indo embora. Então, é só reclamação. A gente faz, sim, dois shows com a Mari, com o Zé, mas muito bem programado. A gente não quer queimar... Eu prefiro fazer um bem feito do que fazer dois só pelo cachê.
Não entrou mais nessa loucura como
não,
foi?
Não, o cachê é bom, o dinheiro é bom, mas eu acho que dar continuidade à carreira, dar longevidade à carreira é mais importante do que o dinheiro, agora.
E como é que você decidiu essa... Ok, é muito show aqui, eu preciso talvez pisar um pouco no freio. Como é que foi essa, para você, essa mudança e como é que você se organiza nisso?
Para mim foi primordial, assim, eu falo sempre que a pandemia não teve lado bom. Acho que a pandemia levou muita gente, levou meu avô, levou a família de muita gente. Mas a gente tem que tirar lições da pandemia. Eu passei 2 anos sem trabalhar, assim, em casa, sem saber o que fazer. A gente teve que fazer live para poder... Uhum. Fato, porque a gente tem uma galera por trás. Você vê só o Xande de Avião no palco, mas tem 70 pessoas só na minha banda, tem o pessoal da Vibe, a gente tem quase 400 pessoas trabalhando indiretamente com a gente. E eu vi que dá para viver com menos. Com menos dinheiro, com menos loucura, com menos velocidade. E eu dei mais tempo, assim, eu passei um ano trancado dentro de casa, sem sair, sem poder sair, digamos assim, né? Uhum. Com meus filhos, com minha esposa... E tipo assim, quando a gente começou a liberar um pouquinho, eu fui pra praia com minha filha, que eu nunca tinha ido no sábado. Eu não tinha sábado em casa. Aí minha filha, pai, bora pra praia. Eu fui pra praia, meu irmão, como é legal viver normal. Assim, pois é, mas é muito legal. E assim, já tipo assim, cara, será que vale a pena mesmo essa loucura de... É só porque tipo assim, o cachê é bom, o dinheiro é bom e a gente... Mas será que é bom esse dinheiro se eu perder minha vida, não curtir minha... Então hoje minha prioridade é tempo. Uhum. Tempo de qualidade. Então assim, eu não faço mais show nos domingos. Esse ano não fiz Réveillon, depois de 20 anos. É muito legal Réveillon, não sabia que era tão legal. Na hora da virada, abraçar.
Como
mas
faz?
É legal, eu não sabia que era tão legal. É todo mundo, rapaz, não vai fazer Réveillon, porque Réveillon é uma data simbólica que, assim, o cachê das bandas triplica praticamente. Uhum. Aí eu falei, meus dois sócios ficaram assim: você não vai fazer Réveillon? Eu falei: não vou. Não, mas tem tanta com lá, 2x, 3x. Eu falei: não vou. Aí, não, mas 3, 4x. Eu não vou, cara, não vou fazer. E fiquei em casa, é muito legal. Então, eu na pandemia percebi que dá para dar uma diminuída e até os shows ficaram melhores, a qualidade do show melhorou, você consegue fazer uma música melhor, você consegue fazer um show completo, sem aquela loucura de fazer 2 shows na noite, sem fazer 20 shows por mês. Achando, mas você tá no São João? Não, no São João, porque eu tenho que cumprir toda a agenda. No São João eu faço 31 shows, 32. É muito, mas porque é muito show grande, é muito show que eu tenho que estar, que não é nem só pelo cachê. Eu tenho que estar em Campina Grande, tenho que estar em Caruaru, tenho que estar em Petrolina. Esse ano eu vou fazer São João no Rio, que a gente nunca fez São João no Rio, vou fazer. Assim, então eu me dei o luxo de dar uma diminuída nos shows. Tô fazendo 12, 13 no máximo por mês. E os shows continuam legal, tá dando pra viver. Eu acho que eu já conquistei tudo materialmente que eu queria. Minha mãe tá bem, minha irmã tá bem, meu pai tá bem, meus filhos estão bem, muito obrigado. Eu acho que dá pra viver com menos. Não tem o tempo, você ir pra praia, sair com ir pro cinema, ser pessoa normal. É tão bom ser normal, cara. Eu acho que eu já perdi muito, assim. Perdi aniversário de filho meu, perdi festa de escola. Isso é tão importante que não tem volta. É um caminho que não é. Então, hoje, meu maior patrimônio é meu tempo. Eu tô me dando esse luxo.
Mas dá pra sair e viver normal? Do tipo, ir pra praia mesmo e curtir sem assédio ou não? O tempo todo é alguém em cima.
Tem algo, assim, quando eu não tô bem, tipo assim, eu sou uma pessoa normal, eu tenho meus problemas, assim, meu cheque volta, meu dente dói, a gente tem dor de barriga. É porque muita gente acha que nossa vida, que a gente é um robô. A Joelma fala sempre isso, a Joelma do Calypso, ela fala isso como ninguém. E a Simone, ela citou um exemplo, a Simone Mendes, que eu achei muito legal. Ela tava no Altas Horas e ela falou que a gente é como se fosse um presidiário. A gente é um presidiário, a gente fica em cárcere privado o dia todo e na hora do show é a nossa saída do sol. Uhum. Então a gente fica ali, aquelas 2 horas, se diverte, foto, entrevista, a galera tirando foto. E quando apaga as luzes, a gente volta pro hotel e fica trancado de novo. Porque assim, a gente que é famoso, quando sai, é foto, é sempre alguém com a câmera querendo, porque hoje a rede social tem os haters também que querem lascar, quer botar pra lascar em você. Lá em Fortaleza eu consigo sair de boa. Quando eu não tô bem, que eu tô... Tem que estar com a chato mesmo. Eu não saio de casa. Fico em casa. Quando eu tô pronto para tirar foto, eu vou almoçar com minha família, vou pro shopping. Vou para tirar foto, vou preparado para isso. Mas consigo ir na praia assim. Ah, tô comendo. A minha filha tem 11 anos, bebê, ela fica meio assim. Ah, papai, eu deixo você comer, é só tirando foto. Filha, calma, eu trabalho do papai. Às vezes hoje ela entende mais. Quando ela era menor, ela pegava. Não tira foto do meu pai, não, ela é meu pai. É sair. Porque pra ela eu sou o pai dela, não sou o chão de avião, eu sou o pai dela. Hoje ela entende mais, assim, mas eu não me privo disso por causa da fama. Quando eu tô bem, eu saio de casa, vou pra praia, vou preparado pra tirar foto, vou, mas eu vou. Eu acho que a gente é famoso, mas não pode se privar disso. Porque minha filha não pode pagar por um preço que sou eu que... Ela nasceu minha filha, ela não pediu pra nascer filha do chão de avião. Então, eu não me privo disso. É chato às vezes, mas eu pedi a fama também. Tem o ônus e o bônus, eu não posso reclamar. É ruim quando ninguém pedir pra tirar foto. Vixe, tá passando ali.
Recentemente o Safadão falou sobre ansiedade, sobre a pausa, sobre estresse, e você também chegou a falar já sobre isso. Como é que você lida com a sua saúde mental hoje?
Eu acho que todo mundo é meio louco, né? Assim, eu não sou normal também, assim, o Safadão passou por uma... Eu entendo que ele, assim, não tenho. Eu acho que eu não... Assim, eu não sei nem explicar como é que eu não cheguei nesse ponto, porque a minha esposa me ajuda muito nisso. Eu tenho certeza que a do Safadão também ajuda ele nisso, mas é uma vida muito louca. É muito louca. A Safadão, até mais que eu acho que o Safadão chegou em lugares que eu nunca cheguei, de nível de sucesso. A gente fez sucesso junto, mas eu acho que o Safadão quebrou portas que eu não consegui quebrar. Ele fez um show, até é um fato que eu gosto sempre de falar. Ele fez um show no Planeta Atlântida, que é um local que não toca forró. Lá em Shangri-La, era o Rapa. Era só a galera do rock, do reggae. O Safadão entrou lá, tá cantando forró. Quando acabou o show, liguei pra ele. Meu irmão, que foda, parabéns, tu tocou no canto. Que meu som tocar em Shangri-La, que é um evento que não é de forró, e o forró chegou lá. E assim, a gente vai de 0 a 100 muito rápido. Eu comecei a cantar com 19 anos, como eu falei, pra poder pagar meu aluguel. E com um ano de banda, a gente tava fazendo show pra 15 mil pessoas. Eu virei de anônimo lá. Então, se você não tiver uma base muito forte, Você endoia mesmo, assim, como a Simone falou, você em 2 horas é o astro, mas você passa o dia dentro do hotel trancado. Você não tem o que fazer, ou é na rede social, ou é lendo um livro, e aquilo. Então eu agradeço muito a minha família, meu pai, minha mãe, a meus filhos e a minha esposa, que sempre me puxa pro eixo. Mas que, assim, se você tiver a cabeça fraca, você, assim, dá ansiedade, dá vontade de parar, tem dia que você tá chato, não quer tirar foto, que é tipo assim, você tem que fazer show às vezes doente. Já fiz show doente. Tem que tirar 40 fotos, tem 5 TVs pra atender, e tem dia que você não tá bem. Só que você já tá ali, não tem como. Uma hora você desliza e, não quero mais. E assim, é complicado. A cabeça tem que estar muito bem pra você estar bem pro público. Então, acho que até diminuir os shows melhora pra isso. Uhum. Pra você fazer o show bem. Quando eu não tô bem, não quero fazer show hoje, quero ficar em casa e por aí vai. O domingo é um dia sagrado pra mim, porque eu via todos os meus amigos, meus sócios, comendo uma pizza no domingo com a família, e eu tava fazendo 2 shows na estrada. Isso me magoava muito. É tanto que eu não. Assim, o Natal é uma data que eu não faço mais. Que eu tava em São Paulo, tem uma data que marcou em 2007. Eu tava fazendo 3 shows em São Paulo e minha família em casa, na hora da ceia. Nossa. Foi o dia que eu mais chorei na minha vida, assim. Eu falei, a partir de hoje eu não faço mais Natal. Então, eu não faço Natal, fico com minha família, que é as coisas que valem a pena de verdade. O sucesso é bom, a fama é bom, tá, ter o público lotado é bom, mas quando você tá em casa, você tá com sua família, com seu cachorro, tá em casa deitado, sem fazer nada, é bom demais. Então a cabeça tem que... Eu acho que quando você diminui os shows, para você tá bem pro público, você tem que tá bem com você mesmo primeiro. Para você subir no palco e tá bem, tá sorrindo, tá feliz. Mas o Safadão, assim, ele tá bem melhor, eu tive com ele semana passada, mas a cabeça da gente é se você não tiver no eixo, você pira o cabeça mesmo. Porque é um mundo louco.
E alguma vez você pensou em desistir, já, parar?
Já, muitas, assim, não foi uma, duas, nem três, foi várias vezes.
É,
tem hora que cansa, tem hora que você acha que não é mais, não tá mais fazendo sucesso, tem hora que você acha que passou, porque, assim, a todo dia nasce um artista novo, aí você fica meio seguro, mas quando você, assim, eu de um ano pra cá, eu não fazia terapia, comecei a fazer, acho, ó, galera, façam terapia, todo mundo precisa. Eu dizia, não, não precisa de terapia, não, eu sou muito bem resolvido, mas cheguei lá no psicólogo. Todo mundo precisa fazer terapia, tá com o ano que eu tô fazendo, é muito bom, assim, não tenho pretensão de parar, quero continuar fazendo, porque ajuda muito. Todo mundo tem que fazer, mas eu pensei em parar várias vezes já. Porque a gente tem medo, a gente é inseguro, a gente é um ser humano como qualquer outro. E assim, hoje não penso mais em parar, não, eu penso em fazer com qualidade, não só fazer show por fazer. Eu falei pro meu sócio isso, ó, o Mistura é isso, o Mistura é uma coisa que eu queria fazer muito, é um projeto, não é só um show, não é só subir no palco, cantar e ir embora. Então tem um propósito, tem um porquê, tem a escolha das músicas, a identidade visual do projeto foi pensada, então é tudo pensado e o público vai sentir isso. Então acho que vai ser sucesso por causa disso.
Esse controle que você faz na sua agenda, por exemplo, não faço shows domingos, não faço de Natal, não quero fazer esse Réveillon, ajuda a não pensar mais em desistir?
Com certeza.
E que controles mais que você tem, assim, que você não faça show dia 13, sei lá?
Eu acho que, assim, a gente escolhe muito, assim, até para os meus músicos também. Antigamente a gente não se preocupava com distância de show. A gente fazia show em, por exemplo, Fortaleza, na sexta e no sábado ia fazer show em Brasília. A logística é ruim. Tem que pegar a estrada, tem que pegar avião, às vezes cancela, as companhias perdem nossa mala, não chega equipamento. Então hoje a gente só faz shows no máximo 500 km de distância. São coisinhas que a gente vai mudando, que vai dando uma qualidade de vida, não só para mim, como para minha equipe, que reflete isso no palco. Então, fazer 3 shows na noite não faço mais, só faço 2 se der para fazer, se for legal para o contratante, quer ver o contratante ficar chateado comigo porque eu cheguei atrasado. Então a gente vai dando qualidade, tá? Vou contratar o Xande, que eu sei que ele entrega, ele chega na hora, a produção dele chega legal, não são estressados, entrega. Então tudo isso eu acho que vai dando mais longevidade à minha carreira e qualidade de vida para mim e para minha equipe também.
Até ia perguntar isso, se sua equipe ficou chateada da diminuição de shows, assim, por causa dos cachês.
meus músicos ficaram chateados comigo, amo vocês, viu? Mas a gente recompensa, a gente vai recompensando de outra forma. Mas ficaram chateados assim, ah, tá tocando pouco. Que é isso, semana passada a gente passou sexta e sábado em casa. Que era um final de semana que eu não queria fazer, não, eu quero ficar em casa. Aí, os Mutxande, tá acontecendo alguma coisa? Você tá bem? Falei, tô bem, eu tô aqui na praia, tô bem. Não, que a gente tá tocando, bora tocar mais, não sei o que. Cara, calma, vai dar certo. Aí vem o carnaval aí dá um boom. Aí depois do carnaval eu paro 30 dias. Agora eu vou avisando pra ele poder se programar, né? Olha, não gaste não compro muita coisa não, eu vou parar 30 dias. E por aí vai, mas tá dando certo.
Fala pra ele, vão vocês também curtir a praia.
Pois é. Mas eles ficaram muito felizes, curtiram o Réveillon também com a família deles. Eles não, Xande, bora tocar Réveillon. Rapaz, Xande, foi muito legal passar o Réveillon com a família. É uma coisa tão simples, mas que a gente não tem. O Réveillon é uma coisa tão simples, mas a gente não tinha. Eu acho que a gente tem que se dar esse luxo também às vezes. E foi bem legal, ficou todo mundo bem.
Você falou, a gente falou sobre você ajudando e dando conselhos pra turma mais nova, mas o que você aprende dessa turma mais nova?
Rapaz, eu aprendo tanta coisa. Acho que cada um eu vou tirando uma lição. O Zé Vaqueiro, a musicalidade, assim, o Zé Vaqueiro tem 24 anos, parece que ele tem 60 de vivência, ele me dá alguns conselhos às vezes. Ele é um cara que é muito artista. Assim, eu me considero um cantor, mas eu não me considero artista. Como é que eu posso explicar isso pra você?
Por favor.
O Safadão é artista. Quando ele chega grandão. Eu sou um bom cantor. No palco eu domino. Eu consigo dominar um show, como modéstia à parte falando, como ninguém. Mas eu não sei ser artista. Quando eu chego em qualquer lugar, eu chego como qualquer um. O Safadão, eu sinto ele grandão. O Gustavo Lima é artista. O Zé Vaqueiro chega como artista. Sabe assim, você chega... É como chegar só artista mesmo. Chega com a equipe grande, a galera chega, e chegou alguém. Eu não chego só eu, outra pessoa. Quem é esse cara aí? Realmente. E por aí vai. Assim, eu admiro isso neles. O Natan, o que eu acho... O Natan é muito parecido com o Leonardo. O Leonardo, quando ele chega em qualquer ambiente, pode ter 50 cantores, ele domina. Eu fiz um evento com ele que eu aqui na Esperança, estava no camarim, eu, César Camargo Luciano, Alceu Valença. Quando o Leonardo chegou, todo mundo parou e ficou olhando ele falar. Todos os artistas, porque ele domina. E o Natan tem isso, ele tem uma desenvoltura, o jeito de falar, ele fala alto, fala coisa engraçada. Eu não consigo ser assim, eu sou mais... No palco não, no palco eu me transformo. É tipo dois personagens, quando eu desço do palco... É como se fosse um personagem mesmo. Quando eu desço, eu sou o Alexandre. Quando eu subo, eu sou o Xande de Avião. Eu queria ser assim, como o Natan. Então eu vou tentando ser engraçado como ele. Às vezes dá errado, não fico só tão engraçado. Mas eu fico colhendo coisas deles, assim. A alegria deles, o ânimo, o fôlego que eu não tenho mais, assim. Os caras são jovens, estão 24 anos. Eu comecei a cantar com 20 anos. Então, tudo que eles passaram, eu fico pegando para poder, eu com minha idade, tentar ser um pouco como eles. Eu fico pegando coisas assim.
Mas você não fica falando para eles, não faz mais isso, que hoje eu não aguento mais, por exemplo. Você acha que eles precisam passar pela mesma escola que você passou?
Eu tento que não. Porque, tipo assim, eu passei por várias pressas que eu quero que eles não passem. Mas se eles quiserem passar, eu não posso dizer não também. Assim, o Natan, ele tá fazendo coisas que eu fazia quando eu tinha 20 anos, que eu fico reclamando. Até minha mulher falou, você fazia pior. O Natan tá no auge, tá estouradaço, aí comprou um carro caríssimo, aí comprou um relógio caro. Eu falei, Natan, cara, guarda esse dinheiro. Aí minha mulher fala, você fazia pior, viu? Aí eu fico, como é que eu falo? Eu vou tentando mostrar o caminho pra ele não sofrer tanto. Mas eu acho que a gente tem que... Eu acho que se fosse o Xande, vai voltar a 20 anos atrás. Eu acho que eu teria que passar por tudo que eu passei, pra chegar até aqui. Que é aprendizado. Eu acho que é aprendizado, né? Você faria tudo de novo, faria. acho que eu faria tudo do mesmo jeito. Até quebrar a cara como eu quebrei, até os erros. Eu acho que todo... a gente vai tentando que erre menos, mas eu acho que tem que errar para poder aprender também. Porque o medo é isso. O medo não é ruim sentir medo. Você fica mais que apreensivo. Se você achar que é dono do mundo, tem medo de nada, você quebra a cara e para. O medo é bom que ele segura um pouquinho. Então, acho que eu farei tudo do mesmo jeito e tento que eles errem menos o jeito de tratar o fã, o jeito de falar no palco. O Nathan é um cara que hoje ele tá fazendo tratamento, que ele tá com problema na voz. Uhum. Ele tá 3 meses sem beber, mas ele bebia muito. Todo show ele bebia. Tipo assim, a gente acha quando começa a cantar que o show só é bom quando você bebe. Eu tinha isso na cabeça. Ah. E minha mulher que trabalhava comigo, minha mulher era bailarina, ela falou assim: ó, você tá bebendo todo dia. A gente tava fazendo 20 shows por mês, eu tava bebendo praticamente todo dia. Tenta fazer um show sem beber. Aí eu fiz, o show não foi tão bom. Falei, tá vendo? Não é legal fazer show sem beber. Aí, só que o show não tinha sido legal porque eu tinha tido um problema no som. No outro show eu fiz sem beber e foi legal. Eu falei, rapaz, dá pra fazer show sem beber. Então, se você fosse prender isso, e toda cidade que a gente roda tem um amigo. Bora almoçar, aí toma um, não sei o quê. Então, eu falei, Nathan, no começo é assim mesmo. Você tá estourado, todo mundo vai chamar pra churrasco, pra beber. Quando for no show, você tá cansado, a voz tá ruim. E ele começou a me ouvir, então tá com 3 meses sem beber já. Então, isso eu vou tentando dar uma mudada. Tomar um é bom, mas de leve. Não bebe no show, bebe depois, ou bebe quando tá de folga. E ele me ouviu, graças a Deus, tá dando certo.
E essa pausa que ele deu no canto, né? Não na bebida. Uhum. Foi conselho seu também? Ele precisou conversar com você pra falar, não, realmente eu preciso parar pra cuidar da minha voz?
Não, infelizmente ele tá com um problema na voz, ele tá cuidando. Ele teve um problema de H. pylori, uhum. Que eu nem sabia que existia essa bactéria no estômago. Mas fiquei sabendo que 60% da população tem. E ele começou a tomar uns antibióticos muito forte. E deu refluxo nele e queimou as cordas vocais. Então, a gente teve que cancelar a agenda dele até o carnaval. Ele tá fazendo tratamento até aqui em São Paulo. Tá com o médico aqui, tá fazendo fono, tá fazendo otorrino. E a gente tá tratando isso. Então, não foi por causa da bebida que ele tava sem bebida. Uhum. Mas ele tá passando por isso. Mas Deus, ele tá voltando em breve. Que ele tá com as cordas vocais queimadas devido ao refluxo. Mas tá tratando já, se Deus quiser vai ficar bem.
E ele falou que só volta quando ele estiver bem mesmo. Eu achei muito uma decisão muito boa, só, né?
Sim, porque ele fazia um show, não fazia outro. Ele tava ficando sem voz, então falei, Nathan, para. Pro público entender que você não tá bem da voz. Eu acho que ele é humano, não é um robô. Para e você só volta quando estiver bem. Não se preocupa, a gente segura aqui a barra. Então eu tô fazendo alguns shows por ele. A Mari tá fazendo outros shows que estavam marcados, né? Que o cara tava no auge, então a gente teve que cancelar praticamente 20 shows deles. E a gente tá tentando se adequar, mas em breve ele volta, se Deus quiser.
E essa questão do começo da carreira, que todo mundo quer cantar e não percebe. Você também acho que sofreu isso. Não tinha preocupação com a voz?
Nada. A gente acha que é Wolverine.
E aí, quando foi que você falou, nossa, realmente não tá, eu preciso fazer fono, preciso... Quando eu ia falar dormir cedo, mas não é o caso.
Dormir cedo não é o caso. Eu perdi a voz também já em shows, assim. Eu perdi a voz uma vez, eu tava fazendo 3 shows no dia. E no segundo show eu perdi a voz. Eu tinha outro. E eu fiquei desesperado, que é isso. Fui no médico, aí eu comecei a descobrir que eu tinha refluxo, quando sabia o que era também. Refluxo é sobre alimentação, tive que mudar a alimentação inteira. Perdi quase 20 quilos, tive que fazer uma dieta louca. Porque assim, a gente trabalha com a voz, o melhor remédio para a voz não tem... A minha fono fala que remédio para a voz nem água benta. Remédio para a voz é dormir. Dormir bem. Dormir bem é o melhor remédio. Tem coisas que ajudam a sua voz. Eu tô até um pouco rouco, eu tava cantando ontem. Dormi pouco, mas o melhor remédio pra voz é dormir. Só que com o tempo, você não tem mais aquela que a voz é um músculo. A voz é um músculo como qualquer outro. Você tem que... Assim, a minha voz não é igual a uma voz de uma pessoa normal que só fala. As minhas cordas vocais são mais incorporadas, que eu canto muito. Então, é como se eu fosse um halterofilista que fica levantando o peso. Então, o braço dele é mais forte do que o de outra pessoa normal. E eu perdi a voz e comecei a tratar. Eu fiquei sabendo que eu tinha refluxo, fiquei sabendo que eu tinha que mudar a alimentação. E depois que eu vi o jeito certo de cantar, irmão, é outra coisa. Sobra voz. Que eu cantava errado totalmente. E tem muito cara por aí que canta errado, que acha que tá cantando certo. Porque, assim, cantar é um dom. Eu sempre falo que você aprende a tocar bateria, a tocar baixo, a tocar piano, mas a cantar, se você não vier com dom, você pode aperfeiçoar. Mas aprender a cantar, ninguém aprende a cantar. Eu já fui até recriminado com isso. Tem uns caras por aí na internet. Aprenda a cantar em um mês, venha cantar. É mentira, gente. Não, não. Você pode aperfeiçoar, mas aprender a cantar não aprende. E depois que eu aprendi a cantar, com minha fono, dá até um beijo pra ela, doutora Vanessa. Ela me ensinou a cantar, a respiração, a voz. É outra coisa. No palco você brinca, é como se fosse treinar. É como se fosse um jogador de futebol que tem que treinar pra poder fazer gol no show, na hora do jogo. Então eu aconselho a todos os meus amigos que não fazem fono, eu também era igual a vocês, quebrei a cara, vão enquanto é cedo, porque assim, a voz acaba também, você fica usando a voz errada, é muito ruim isso. Então depois que eu aprendi a cantar com fono, com otorrino, com acompanhamento, é outra coisa, é bom demais.
É disciplina, igual a
e disciplina, de... sim, é. Disciplina. Mas também no dia que a gente tá cantando, a gente chuta o pau também.
Né? Como faz quando, por exemplo, você falou que, que perdeu a voz no segundo show? É playback o resto?
Não, a gente não usa playback, assim. Eu sou contra, até me deram a ideia, usa playback, eu sou contra. Assim, você nunca vai ouvir, eu prefiro cancelar o show. Eu cheguei no show, tava sem voz, cantei a primeira música, não saiu nada, eu parei, parei o show e falei assim, galera, é o seguinte, eu tô sem voz e eu preciso da ajuda de vocês aqui. E a galera bateu o palmo e foi embora, assim, eu comecei a chorar, juro que eu chorei muito. Porque eu também coloquei só sucesso, quando sou besta também, né? Coloquei só músicas minhas que são muito sucesso, então quem cantou foi o público. Assim, eu não consegui cantar, o show foi em Recife, lá no carnaval. E o show foi maravilhoso, eu sem voz, obrigado galera de Recife, não sei o que foi que aconteceu. A galera cantou o show do começo ao fim, eu fiquei muito feliz. Mas desse dia pra cá, nunca mais eu perdi, graças a Deus. Fico rouco, mas perder a voz, perder mesmo, nunca mais eu perdi. Perdi uma vez só, e é muito ruim. Foi o pior dia da minha vida, você se sente impossibilitado, é como se fosse, eu não conseguisse andar. Fiquei com medo de não voltar a voz, chorei o dia inteiro, mas voltou, graças a Deus.
O papo tá bom, mas a gente precisa encerrar agora. Já? Pois é, a gente ainda tinha tanta pergunta pra fazer ainda. Se você pode rever essa nossa conversa no site DG1. Até mais.
Até mais.
Beijo.